passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos dicas para melhorar sua vida profissional e pessoal e ainda a poesia de Edgar Borges e Diego Mendes Souza. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando de uma obra que destaca a importância das conexões e o desenvolvimento de relações saudáveis e duradouras no âmbito profissional. Em Não Faça Networking, o renomado ex-jogador de vôlei, vice-campeão olímpico e empresário Marcos Vinícius Freire traz ao leitor dicas preciosas tanto para fortalecer relacionamentos interpessoais quanto para melhorar a qualidade das interações no mundo dos negócios. Marcos Vinícius conversou sobre esse livro, sobre sua carreira e também sobre o esporte brasileiro com Adriano Faria do Conexão Senado. Vamos ouvir essa entrevista.
Entrevista. Como são as suas relações na vida profissional? Você se resume ao chamado networking, mais voltado para oportunidades de negócios e crescimento na carreira, ou investe em um lado mais pessoal? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o ex-jogador de vôlei, vice-campeão olímpico e empresário Marcos Vinícius Freire. Marcos, prazer aqui receber você aqui no estúdio da Rádio Senado, no Conexão Senado, e só para falar que eu acompanhei, viu? Assisti ao vivo o jogo lá dos Jogos Olímpicos de 84, você lá na Seleção Brasileira de Vôlei.
Prazer estar aqui com você, Adriano, prazer estar na Rádio Senado. Memórias muito boas, né? Mas lá já se vão 40 anos, então 40 anos. Em 10 minutos aqui nós vamos contar um monte de histórias que tem a ver com construção de pontes, é exatamente esse novo livro que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas vamos falar de vôlei, vamos falar de futebol, vamos falar de vida, né? De muitas coisas. Vamos falar de network hoje. Hoje eu tenho uma empresa ligada aí a esse mundo digital. Meu sócio meio polêmico, Felipe Neto, mas tem muita conversa para 10 minutos, Adriano.
Olha, o Marcos Vinícius aqui lançou recentemente o livro Não Faça Networking. Construa pontes e crie conexões que levarão você mais longe. Está aqui ó, o livro, né? Você que está no YouTube e no Face, esse aqui já é nosso aqui. Isso aqui já estou com ele aqui para ler logo depois da entrevista. Esse livro dá dicas para o desenvolvimento de relações saudáveis e duradouras no ambiente profissional. Marcos Vinícius, na sua experiência como atleta de alto rendimento, né, jogador de vôlei, né, foi jogador, disputou Olimpíada, Campeonato Mundial, de que forma a sua experiência como atleta de alto rendimento, ele ensinou lições para serem aplicadas na vida profissional?
100%, eu digo, né? Eu depois que parei, eu joguei até os 28 anos, jogava na Europa os últimos três, num time italiano, fiz uma cirurgia de coluna, parei e fui para o mercado financeiro. E desde lá, o mercado faz essa pergunta, né? O que, que você aproveitou das suas experiências anteriores como atleta profissional dentro do mercado de negócios? Eu acho que tudo. Primeiro, eu digo e falo aí nesse livro, esse é meu terceiro livro, tem um livro técnico sobre investimento e um movimento olímpico, tem um segundo, chama Resolva, que foi em função das 13 Olimpíadas, eu tive em 13 Olimpíadas, uma jogando e mais 12 trabalhando como CEO ou voluntário no Comitê Olímpico. E aí eu conto lá, no Resolva, sobre os problemas que nós tivemos e como a gente resolveu. Nesse aqui é muito mais a relação. E aí a relação começa lá no vôlei, quando eu digo que o vôlei é o esporte mais coletivo dos esportes coletivos. Quem passa não pode levantar, quem levanta não pode cortar, né? Então, você precisa do resto do time. E isso é a relação. E aí, isso eu levei para o mercado financeiro, depois levei para o mercado de empreendedorismo. E eu andei em 6 diferentes nichos. E eu acho que essa experiência que eu queria dividir. Quando eu não escrevo livro para vender, para ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo. O objetivo é dividir o que deu certo e o que deu errado nessas minhas experiências. E esse aí é o último deles. Eu estou feliz da vida com o feedback que as pessoas têm dado.
Então vamos lá, hoje a gente está no mundo virtual, mundo digital, as pessoas têm perfil no LinkedIn, tentam fazer seus relacionamentos, o chamado networking. Dá para fazer conexões verdadeiras, genuínas, no ambiente profissional, nesse ambiente que é muito digital, muito virtual?
Você tem que aproveitar ele bem. Tem um capítulo que fala exatamente um pouquinho disso. A pessoa achar que aqueles 5 mil, 10 mil, 50 mil que seguem ele no Instagram, no LinkedIn, onde seja, são fazem parte de uma relação íntima, é uma mentira. Então eu falo aqui em um dos capítulos que eu pergunto: você já fez network por obrigação? Que é o que se fazia, né? Não, eu tenho que almoçar com o Adriano, porque o Adriano vai me convidar para uma entrevista que vai vender livro. Se eu pensar assim, esse é o network careta. Esse é o formato que eu tento explicar ou dar a dica que ele é muito duro. Você tem que... Eu quero conhecer o Adriano, porque nós vamos tomar um café, depois vamos jogar um vôlei de praia ali no Clube Militar. E, cara, daqui a 10 anos, se ele precisar de mim, eu estou à disposição. Se eu precisar dele, nós estamos à disposição. É esse caminho que a gente tenta. Então, hoje, o conectar-se no tempo certo, tirar o melhor proveito das redes sociais, que são dois capítulos, explicam exatamente isso. Porque tem muita gente que entra, e é uma dica que eu dou aí. O cara entra no LinkedIn, pede o link comigo, né? Eu andei em vários mercados, então tem gente de tudo quanto é lugar. Cara, um minuto depois o cara pergunta: gostaria de apresentar um produto que eu tenho para te vender. E ele não sabe nem o que eu faço, ele nem olhou, é quase aquela brincadeira de começar a namorar, ele não pegou nem na mão, já queria me beijar na boca. Então, assim, você tem que desenhar um relacionamento sem pensar no benefício imediato. Você vai, o mundo vai dar voltas e aquele relacionamento que você começou devagar, tendo interesse pela pessoa, tendo mais ouvido do que boca. Eu digo muito isso, né? Você tem que ouvir o que as pessoas querem te contar. Você tem que ouvir a vida e a relação das pessoas com os seus negócios para num dia os negócios acontecerem. Eu mostro aí na frente, tem aspas de amigos meus de vários mercados. Ah, por que você é amigo de chefe de cozinha? Por que você é amigo do Condizila que faz funk e você mal ouve funk? Por que você é amigo do Parreira que é treinador de futebol? Do nosso Fluminense, salvou. Sim. Lá da Série C, né?
Eu vi jogo do Fluminense aqui em Brasília, da
com Série C, dirigindo.
E o Parreira no banco.
Pô, amém, amém. Professor Parreira é um dos meus melhores amigos. Então, assim, essa diferença, essas verticais diferentes, eu acho que ajudam você a ter esse relacionamento muito mais natural e que, com certeza, você vai ajudá-los e eles vão te ajudar lá na frente.
Mas vamos combinar, né, Marcos Vinícius? Hoje o pessoal não está muito afim disso, não. Não tem muita paciência, né? Estamos na era do Twitter aí de 280 Perfeito. Toques. O pessoal do WhatsApp aí fica abreviando palavras, né? Sem Porque dúvida. É tudo muito rápido e tal. A galera, principalmente as gerações mais novas, né, não estão com muita paciência de escutar.
Não. E eu acho que é por isso que a gente tenta dividir a nossa experiência. Como nós somos um pouquinho mais velhos, né? Eu já estou na casa dos 60, o ano que vem a medalha faz 40 anos, a primeira medalha do vôlei brasileiro de prata vai fazer 40 anos e a Olimpíada volta para Los Angeles em 28, então vai ser uma comemoração legal de 44 anos lá da nossa geração. Para quem não lembra aqui, eu acho que a maioria das pessoas na idade acima de 30 anos vai lembrar de Bernard, Bernardinho, Renan, Montanaro, Xandó, Mauri e William, né? Então, timaço que foi. Essa turma tem muita coisa para contar. Então, assim, eu tenho um filho de 38, eu tenho um filho de 28, eu tenho um neto de 2 anos. Então, essas experiências que a gente escreve aí, é exatamente isso, cara. Tudo bem, aproveite bem, porque o Twitter é bom, o Instagram é bom. Eu reencontrei amigos meus de escola, do Colégio Militar de Porto Alegre, depois de 30 anos, porque o Instagram me ajudou. Então, aproveitar bem as redes sociais não quer dizer que você tem que... os problemas delas não querem dizer que você tem que abandoná-las. Você nem tem que usá-las, mas usar da forma certa. Não achar que aquele troquinho ali do texto curto é que vai te trazer um relacionamento.
E até porque, né, claro que a rede social tem sua utilidade, mas em muitas situações, eu vou dizer até na maioria das situações, não substitui o contato no mundo real, o tete a tete, não é isso?
Total, total. E muitas vezes também, o tete a tete obrigatório, eu falo aí, também não é necessário, né? Eu digo que muitas pessoas tentam marcar ou querem marcar reuniões e almoço. Almoço, para mim, é a pior reunião que existe, né? Porque quando você senta, o garçom vem e pergunta o que você vai beber. Aí quando você vai iniciar a conversa, o cara vem e pergunta se você quer ver o menu. Quando você continua tentando a conversa, chega a comida, você tem que botar a comida na boca. Cara, reunião é reunião, almoço é almoço e encontro é encontro. Então, acho que é uma diferença.
Isso quando cada um não está com o celular na mão, cada um no seu
falando
mundo
com
ali.
Falando com outros.
E que é uma coisa também que a gente observa hoje, que isso estraga também os relacionamentos. Perfeito. Que aquele almoço, aquele bate-papo, aquele chopinho, né, no final ali, cada um no seu celular, no seu mundo.
Perfeito.
E a ocasião ir embora.
Que é outra evolução da tecnologia que tem que ser bem aproveitada, né? Minha mãe, com 85 anos, que mora aqui em Brasília, cara, ela ter o grupinho do WhatsApp da família é uma forma dela viver com a gente, né? Ela vê a minha foto com o meu neto no Rio de Janeiro, meu outro irmão em Florianópolis e o outro que mora em Porto Alegre. Ela consegue estar no mundo, na família, através daquele aparelho. Então, esse é exatamente o capítulo, né? Use bem as tecnologias e os hardwares que nós temos à disposição, que não tínhamos lá atrás, mas também não se exceda.
Estou conversando aqui com o Marcos Vinícius Freire, autor do livro Não Faça Networking, Construa Pontes e Crie Conexões que Levarão Você Mais Longe. Está disponível nas livrarias, na internet.
Na Amazon direto. E não é caro, está R$46, eu acho que... E tem também o PDF para você ler no Kindle, que eu acho que custa 20 e poucos reais. A minha ideia é distribuir e dividir essas experiências.
Maravilha. Para você, então, aí nos relacionamentos, não ficar resumido ao network, mas também estabelecer relações mais sólidas, mais densas no ambiente profissional. Vamos encerrar esse capítulo falando aqui de livro da nossa entrevista, que eu tenho um monte de coisa aqui para te perguntar, aproveitando aqui sua presença. Não é todo dia que o Marcos Vinícius Freire vem aqui na Rádio Senado, então a gente tem que aproveitar a presença dele. Você foi jogador de vôlei, fez parte da geração de prata que abriu caminhos aqui para o vôlei. Entra aqui, Ana Beatriz, vem cá. E também participou, né, de Olimpíadas, como você falou, CEO, né, acompanhou ali o lado como dirigente. Como é que você está vendo aí o atual momento do vôlei brasileiro? Porque eu, como falei para você no começo, acompanhei ali o vôlei só crescendo, se destacando no cenário internacional. A geração de prata abriu caminho para os ouros em outras Olimpíadas. E a gente vê a seleção brasileira meio capenga, o vôlei aí também nos bastidores aí meio tumultuado. Perfeito. Como é que você está vendo aí o atual momento? Dá para o pessoal sonhar num protagonismo do vôlei brasileiro de novo nos próximos Jogos Olímpicos, ano que vem em Paris, ou Marcos Vinícius?
A tua leitura é perfeita. O nosso problema está muito mais fora da quadra do que na quadra, né? A história do Brasil, a sequência que o Brasil fez de medalhas e de bons resultados, começou lá em 84, veio com 92, 2004, 2016, e com dois treinadores muito fortes comandando, né? Zé Roberto e Bernardinho, foi masculino e feminino, depois trocaram, inverteram. Mas o comando fora da quadra, assim, eu sou um dos críticos, né? Eu acho que nós... Mas eu também faço a minha culpa, eu acho que a nossa geração e as gerações posteriores deixaram isso acontecer, nenhum de nós colocou à disposição para ser o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, para ser um candidato nas federações, porque o Brasil foi montado, a estrutura de confederações e federações, que não existe em lugar nenhum do mundo, são as federações estatuais elegendo esse presidente de confederação. Acaba sendo uma confusão, estamos vendo o CBF, estamos vendo quase todas as confederações brasileiras com problemas. É exatamente o mesmo problema da CBV. Tentamos e mexemos aqui no Senado para mexer na lei, para dar direito de atletas votarem, para dar direito dos clubes votarem, dos treinadores votarem, mas isso não rendeu a regulamentação que nos interessava. Eles votam, mas votam com um peso muito mais baixo, continuam as confederações mandando, e por isso os presidentes que são eleitos, na minha forma de entender, não são os melhores que nós temos aqui. E aí a consequência é direta para as categorias inferiores e para o investimento no esporte. Então, assim, temos esperança? Temos. Parece que Bernardinho está voltando ao grupo de treinadores que vai comandar Paris e que vai comandar Los Angeles 28. E isso já é um alento maravilhoso de um treinador fora de série, para mim o melhor do mundo de esportes coletivos. Mas precisa arrumar fora de quadra.
Estamos aqui com a Ana Beatriz Santos também aqui. Alguma pergunta, Ana Beatriz, aqui para o Marcos Vinícius? Eu vou perguntar daqui a pouquinho sobre a CBF.
Mas assim, a minha pergunta para o Marcos Vinícius é... Quem tem algum nome dentro do vôlei hoje que você diz, esse é craque? Tanto no feminino quanto no masculino?
Ah, tem vários. Tanto na quadra como na praia. Se eu tivesse que dar um destaque, só você me perguntar um de todos, masculino, feminino, praia e quadra, eu diria que a Duda, do vôlei de praia, eu vi lá, eu era o executivo do Comitê Olímpico quando ela ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanjing, 2014. E agora que eu vi essa menina entrar em quadra, ela é uma pernambucana, filha de uma ex-jogadora pernambucana, falei, essa menina vai ser campeã olímpica e eu aposto nessa menina. Então, tivesse que escolher uma só, eu escolheria a Duda no vôlei de praia, mas o Brasil tem, sim. A dificuldade está sendo a renovação das categorias inferiores. O Brasil não ganha mais nem no juvenil sul-americano, perdendo para a Argentina outro dia. Então, esse é um problema. Você tem lá o centro de treinamento, que é um espetáculo, mas não está sendo aproveitado, não tem investimento nas categorias inferiores para a gente ter o giro que teve, né? Porque as pessoas perguntam, o que aconteceu no vôlei brasileiro de 84 para frente? Ah, saiu o Bernard, entrou o Tandy, saiu o Tandy, entrou o Giovanni, saiu o Giovanni, entrou o Giba e saiu o Giba. Assim, era craque atrás de craque, porque nós montamos uma fábrica de fazer craques, baseada na condição dos treinadores. Agora isso está meio desmoronado e aí esse craque, o novo craque, eu não sei te contar quem será o próximo. Quem com 16, 17 anos está pintando aí? Esse é mais difícil. A gente viu um Darlan na última, no último giro da seleção brasileira, mas também precisa ainda incorporar muito mais, precisa ter mais experiência junto com os outros jogadores.
Até porque é uma só posição, né?
Exato.
Tem que ter levantador,
perfeito,
né? O ponteiro passador, né? E tal,
é, a gente começou falando disso, né? O esporte coletivo dos esportes coletivos. Se não passar na mão do levantador, ele não consegue levantar. Se ele não for um bom levantador, o atacante não aparece.
E falando agora sobre a CBF, a gente está vendo aí essa confusão sobre a CBF. Você que trabalhou também no bastidor do esporte, entende como é que funciona?
Eu fiquei no futebol, né? Eu fiquei 10 meses como CEO do Fluminense também, 2017, 2018.
É.
E nessa época, a gente já estava tentando montar a liga, né? O Fred Luiz estava no Flamengo, o Bebeto, meu ex-treinador, era o CEO do Atlético Mineiro, o Beto estava no Grêmio, então a gente montou, fomos à CBF, disseram, esquece essa loucura, o Campeonato Brasileiro é nosso. Fomos na TV Globo, esquece, pô, isso aí é CBF, campeonato é nosso. E aí, a nossa grande divergência continua sendo a minha. Como é que alguém que não tem time, não tem o artista que entra em quadra, não tem o estádio e não tem torcida, pode ser dono de um campeonato? Então, essa era a minha briga para a formação da Liga, que agora está entre Libra e LFF, né? Brasil, Liga Forte Brasil de Futebol, os dois tentando se juntar. Acho que vai acabar dando certo lá, XP e BTG, né? Mubadala e o fundo americano, isso vai dar certo. Mas a CBF, eles conseguiram andar com isso porque a CBF foi perdendo força com três presidentes presos ou demissionários, e agora um quarto, quinto, né, já nesse caminho. Então, eu não tenho muita preocupação com a CBF se a Liga passar realmente para o poder dos clubes, vamos sofrer com a Seleção Brasileira.
Sim.
E isso é que deveria acontecer. Primeiro, eu acho que deveria ter essa separação. Campeonato Brasileiro é da Liga, é de quem tem clube, é de quem tem jogador, é de quem tem torcida. E aí, vamos cuidar um pouquinho mais da CBF, do que vai acontecer com a CBF. E aí o problema que você vai falar é o da FIFA, né? Que a FIFA proíbe a intervenção política nas instituições.
Como
está
acontecendo agora.
Assim foi no Comitê Olímpico, assim já foi na CBV, já foi na Confederação Brasileira de Basquete, que perdemos, ficou intervenção. A Vela ficou intervenção, quando o Lázaro Garel tentou assumir, não conseguiu, porque estava uma confusão. Então, existe esse risco de ter de o interventor continuar ali no comando da seleção. Mas a minha preocupação muito maior é com o Campeonato Brasileiro, porque a Seleção Brasileira é fácil de arrumar.
Pois é. Agora, então, porque a FIFA disse que vem aqui no começo de janeiro para tentar ver o que está acontecendo, né?
Uhum.
E há uma ameaça, se a gente não sabe até onde vai ser, é bravata, é retórica ou é verdade, que se a coisa não se resolver até fevereiro, o Brasil pode ser excluído das eliminatórias e, consequentemente, da Copa de 2026, o que seria inédito na história do futebol brasileiro. Existe mesmo esse risco ou é mais bravata e depois, no final, todo mundo vai se entender?
É pressão. Isso aí eu já vi acontecer em várias outras modalidades. Já vi acontecer, inclusive, no Comitê Olímpico Internacional. É a famosa pressão para você arrumar a casa. Que é até bom, né? Porque a confusão as confusões que se seguiram dos últimos quatro presidentes merece realmente um olhar de fora e um olhar de dentro com essa preocupação. Então, a hora que você pressiona, todo mundo tenta se alinhar e eu acho que aí o caminho vai acabar aparecendo a solução.
Maravilha. Marcos Vinícius Freire, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite, vir aqui ao estúdio da Rádio Senado. Primeiro, para falar aqui do livro, né? Não faça networking, construa pontes e crie conexões que levarão você mais longe. Do Marcos Vinícius Freire, falando aqui do mundo do trabalho, para você não ficar só no network, nesse negócio de rede social, tal, número de seguidores, se preocupar com outras coisas. Tem coisa mais importante para você se preocupar.
Perfeito. Editora Citadel.
Essa foi a conversa do Marcos Vinícius Freire com Adriano Faria, gravada no final de dezembro de 2023, sobre o livro Não Faça Networking, publicado pela Citadel. Esse livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias, na Amazon e demais portais de livros. Vamos colocar poesia na nossa vida? Se você gosta de livros e poesia, já está em pré-venda o novo livro de poemas do escritor e poeta Edgar Borges, chamado Há Sol em Nossos Olhos. O Edgar fala um pouco desse lançamento para a gente.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes do Autores e Livros. Meu nome é Edgar Borges, moro em Roraima, sou indígena da etnia Wapichana e também autor de quatro obras de prosa e poesia. Eu vim aqui para falar da campanha de pré-venda do meu novo livro, chamado A Sol em Nossos Olhos, integrante da coleção Borduna Bordeaux, que é escrita por vários autores de identidade indígena. A Sol em Nossos Olhos é uma obra com poemas que falam da Amazônia, retratando a natureza, o clima, as cidades e outras questões da região. Nos textos, eu procuro entrelaçar questões ambientais com poemas sobre vivências cotidianas e olhares sobre este aqui, que é o meu pedaço de mundo. Para adquirir A Sol em Nossos Olhos, basta acessar a página benfeitoria.com/projeto/porduna. A unidade custa R$ 30,00, com frete incluso, autógrafo e um marcador de página da coleção. Nessa mesma página, também é possível adquirir as obras dos demais autores ou até a coleção Borduna Bordô inteira. A coleção é da editora Tomei um Poema e é formada por 7 plaquetes com obras de escritores de identidade indígena de vários lugares do país.
Recado dado. A Sol em Nossos Olhos, volume da coleção Borduna Bordô, da editora Tomei um Poema, já está disponível em pré-venda no site Benfeitoria, benfeitoria.com/projeto/borduna. E vamos aproveitar e deixar aqui um dos poemas de A Sol em Nossos Olhos, do Edgar Borges, na interpretação de Vanessa Brandão, escritora indígena, descendente do povo Wapixana.
Voando na madrugada, cabelos de lua nova com a pele exposta e a voz de garapé, aqueces a cama e o sonhar. Brincamos e rimos, fazemos memórias, fazemos vida. Deslizamos, voamos, somos a mata, a curva do rio antes do mar, a dúvida do anzol, a rede e o sono. Leves e velozes somos passarinho, espantando madrugadas.
E a gente continua de poesia com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta Diego Mendes Souza. Natural de Parnaíba, no Piauí, onde nasceu em 1989, Diego Mendes Souza é também advogado, jornalista, indigenista, ambientalista e ativista cultural. Do livro Peripandêmicos, lançado em 2022, selecionei para você os versos de O Barro. Criação, o pó esculpido. Deus, o oleiro que tece à mão a terra perdida. Rio do tempo. Lava o chão da vida. Poeira vermelha, a sangria selada ao obrar o passado pelos brancos desertos. Noite amarelada, ampulheta lenta a pensar presságios, o escarro do barro. Olaria das águas a encharcar o solo, existência silenciada, soterrada, seus tijolos, o monjolo, o estrondo e a dor. Em 2013, Diego Mendes Souza foi agraciado com o Prêmio Castro Alves, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Também da obra Peripandêmicos, ouça agora O Tempo. O tempo ampara os seus anzóis ciganos e o amanhecer desliza na alma. O relógio escorre descansado, a fuga, o horizonte, as procelas desmoronadas. E as reminiscências iradas da solidão, e as cicatrizes apavoradas no infinito, e as saudades no coração ofertadas. O tempo esfacela as suas iscas andarilhas, e o anoitecer desafia a alma. O tempo rouba o tempo, e nada se sabe do destino, nem do homem, o seu vazio. Diego Mendes Souza começou a escrever poesia aos 14 anos de idade e, em 2006, aos 17, lançou Divagações. 2 anos depois, foi a vez de Metafísica do Encanto. Em 2010, veio a lume 50 poemas escolhidos pelo autor. No ano seguinte, Fogo de Alabastro. Em 2012, publicou Candelabro de Álamo. Em 2019, produziu 5 livros, Gravidade das Xananas, Tinteiros da Casa e do Coração Desertos, O Viajor de Altaíba, Velas Náufragas e Fanais dos Verdes Luzeiros. 2022 marca o lançamento de Rosa Luminosa e 2023 da obra Agulha de Cozer o Espanto. Para encerrar nossa homenagem a esse jovem talento piauiense, você ouve agora Isolamento. Palavra nenhuma suporta a dor da solidão. Declaro o nome dos meus mortos no tempo e trago para mim a sílaba etérea dos seus sonhos. Isolo os cravos no crepúsculo porque sei da porta escura da hora seguinte. Só morrerei na noite em que estacado o meu coração desistir de mim. Não posso coexistir mitigado e desprovido de amor. Quem poderá? Quem sobreviverá ao fogo solitário da vida que preserva o mistério e a ironia do não ser? A distância prego que sofro, já que no sofrimento posso alegrar o meu próprio fim. Agora ouça Solidões, canção de Oswaldo Montenegro, interpretada por ele em parceria com Luísa Lara.
A solidão é uma cidade abandonada, é uma carroça numa estrada que vai dar na escuridão. É a feiura da mulher toda arrumada, passeando na calçada sem ninguém dar atenção.
A solidão é como um pássaro ferido que voou, mas está perdido sem saber a direção. É como mão sem outra mão pra bater palma, como um Deus que perde a calma se ninguém pedir perdão.
A solidão é como um nome que se esquece, como um homem que envelhece sem viver o que sonhou.
É como o trânsito em plena madrugada, é o poeta na calçada que ninguém nunca escutou.
A solidão é uma atriz sem a plateia, é abelha sem colmeia, é barco à vela no sertão. É a promessa do político sem ética, é a conta aritmética em que o zero é a solução.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado ao poeta piauiense Diego Mendes Souza. Antes da gente encerrar, que tal algumas dicas do que ler antes de dormir? A leitura antes de dormir pode ser uma ótima maneira de relaxar e preparar o corpo e a mente para uma boa noite de sono. Por isso é importante escolher o tipo de leitura adequado, pois alguns gêneros podem estimular a mente e dificultar assim o relaxamento. Assim, prefira livros de ficção leve, como romances, contos ou histórias de aventura, livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, livros de poesia. A leitura da poesia pode ser uma experiência tranquila e contemplativa antes de dormir. E também livros de não ficção suaves e livros de colorir para adultos. Assim, para ter um bom sono, prefira livros físicos ou leitores de e-books com luzes ajustáveis e modo noturno. Com essas dicas, a gente vai encerrando o Autores e Livros. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos do sempre valoroso Josevaldo Souza. Grande abraço, Josevaldo. A gente volta semana que vem com mais literatura para você. Até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.